Parashá dessa semana, Parashat Vayikra, nós começamos novo livro da Torá, o terceiro livro, o terceiro Chumash. E ele também é chamado de Torat Kohanim, a lei dos Kohanim. Afinal de contas, ao longo desse Chumash nós vamos ver muitas e muitas leis relacionadas aos Kohanim, aos sacerdotes. Também esse Shabbat, Shabbat Zachor. Nós vamos ler a segunda das quatro porções especiais dessa época, que é mitzvah da Torá, a obrigação para todos os homens e mulheres comparecerem à sinagoga para ouvir esta leitura de Zachor. Parashat Vayikra fala basicamente sobre os diversos tipos de oferendas a serem trazidos no templo, tanto oferendas de animais de porte maior, tanto oferendas de aves, como oferendas de farinha. E a Torá traz os diversos tipos de oferendas que tem, e cada um deles, como ele deve ser feito, quem come dessa carne ou dessa farinha, o que se faz com os órgãos, e etc, etc. Essas oferendas têm de diversos tipos. Tem oferendas que são chamadas Korban Olá, e tem os seus motivos para se trazer um Korban Olá. Pode ser só uma doação que a pessoa quer trazer. Pode ser uma pessoa que deixou de fazer uma mitzvah ativa e quer tentar reparar isso. Depois tem Korban Shlamim, que é um Korban que dá um olá, é totalmente consumido no altar. Korban Shlamim é dividido, parte vai para o altar, parte o Kohen, ou os Kohanim, comem, e parte os donos, aqueles que estão trazendo essa oferenda, comem. Depois a Torá traz algumas oferendas específicas dos Kohanim, do Kohen Gadol, e finalmente oferendas que são trazidas por falhas, por pecados, tanto a oferenda que traz um chefe que peca, uma oferenda que traz quando, por orientação equivocada do tribunal, todas as pessoas acabam pecando, ou uma pessoa, um indivíduo só que pecou. E existe também no final da Parashá uma oferenda para três pecados específicos que tem também as suas leis específicas de como ser trazido esta oferenda. Antes de falarmos algo sobre a Parashá, uma ideia nova, nós já mencionamos sobre isso em outros momentos, outros anos, mas eu acho que, depois de todos os acontecimentos da semana, é digno lembrarmos esses trechos que a Torá fala na nossa Parashá. Queria mostrar dois trechos. E não precisamos entrar em detalhes, eu acho que qualquer ser com um pouco de ética consegue perceber o absurdo que foram as notícias ao longo da semana. Na nossa Parashá, quando fala sobre a oferenda que deve trazer um presidente sobre um pecado, a Torá diz, Asher nasi yecheta, quando um presidente pecou, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו אשר לא תעשנה, בשגגה והשם. E fez uma de qualquer uma das mitzvot de Deus que não deve ser feita, sem querer. E ele foi culpado. Ou seja, nós estamos falando de... ele fez sem ciência que ele estava fazendo algo errado. O Rashi aqui comenta, através das palavras dos nossos mestres, por que está escrito Asher nasi yecheta? Não é uma linguagem comum. Em todos os lugares está escrito Ve'im. E se o sujeito pecou, Ou Venefesh Kitechetal, uma alma que pecou. Então, por exemplo, é escrito Venasi Asherichetal, Venasi. Por que que está escrito Venasi Kiechetal? É uma linguagem normal aqui. Por que está escrito Asher? Diz o Rashi para nós que Asher é da linguagem Ashrei. Ashrei, Ashrei Yoshvei Veitecha. Ashrei significa contente, bem-aventurado. Diz o Rashi, Ashrei Hador, bem-aventurada é a geração, Shehanasi Shelo, que o presidente dele, da geração, Noten Lev Lehavika Paral Shigato. Ele presta atenção em trazer um perdão pelo que ele fez sem consciência de errado. Kalvachomer Shemitchalet Azdonotav. Muito mais ainda que ele se arrepende das coisas que ele faz de propósito. Só uma pequena lição isso. E não precisamos entrar em muito mais detalhes a respeito. A outra coisa que gostaria de mostrar no final da nossa parashá, que também já mencionamos em outro ano, que a Torá fala no final da parashá, uma das falhas que a Torá fala, uma pessoa que roubou. E diz a Torá, Vehayaki Yecheta Ve'ashem, vai ser quando ele pecar e ele for culpado, ele vai devolver o roubo que ele roubar. Ou melhor, o roubo que ele roubou. E nossos mestres perguntam o que significa aqui o roubo que ele roubou. Deveria estar escrito Vehishir, tá dizendo lá. Ele vai devolver o que foi roubado. Isso significa que vai devolver o roubo que ele roubou. Explica nossos mestres que às vezes a pessoa rouba. E quando se fala para ele que ele roubou, ele diz, eu? Eu roubei? Não roubei. Ele pensa, não, eu tenho direito de ficar com isso. Pelo motivo que ele der, pela justificativa que ele tiver na cabeça, vai dizer, não preciso devolver. Pode ser que ele vai acabar, eventualmente, até pensando em devolver, porque está ficando mal. Mas ele acha que está certo. E geralmente, pelo fato de ele achar que ele está certo, ele não vai devolver. Por isso diz a Torá, ele tem que devolver o roubo que ele roubou. Ele tem, em primeiro lugar, assumir que ele roubou. A partir do momento que ele assumir, ele precisa devolver aquilo que ele roubou. Isso é só entre parênteses. Parashá fala, no começo da Parashá está escrito o versículo, Vehanoteret min ha-mincha, o que sobrar da mincha, que é um corban, uma oferenda de farinha, le'aharon ulvanav, vai ser para o Aharon e seus filhos, kodesh kadashim eishe Hashem, sagrado do sagrado das oferendas de Deus. Explica o Rashi, o que significa para o Aharon e para os filhos. O Rashi fala assim, Kohen Gadol notel chelek barosh shelo bemachloket. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, pega a parte dele primeiro, sem discussões. Ou, na verdade, a tradução correta aqui na frase seria sem repartir. Vehahediot bemachloket. E os simples, quer dizer, os Kohanim simples, vão repartir entre eles. Como assim? Significa que o Kohen Gadol tem o direito de pegar a parte dele em primeiro lugar. Ele é o primeiro, sem preferência. Depois que ele pegou, os outros Kohanim vão, entre aspas, brigar pela sua parte. Ou seja, eles vão ter que repartir. Kohen Gadol, o sumo sacerdote pega quanto ele quiser, depois os Kohanim demais vão repartir o que sobrou. Nossos mestres dizem que nas palavras desse Rashi nós temos mais uma lição. no sentido de machloket, de discussões e divergências. O Kohen Gadol pega as coisas sem machloket, sem discussões, sem divergências, sem brigas. Mas a Hediot, o simples, vê machloket, pega brigas, assume brigas. O que isso significa? Isso significa que pessoas que são grandes nem precisam de brigas. Eles não precisam disso. Todo mundo conhece eles. Eles são honrados como deve. Por que eles vão entrar em brigas? Mas pessoas pequenas, que são, entre aspas, insignificantes, as pessoas nem olham para eles. Eles querem aparecer. E o jeito deles aparecerem é fazer brigas. Quando ele briga, quando ele batalha por coisas, luta por coisas, de repente ele fica aparecendo, fica em evidência. Então as pessoas que são de fato grandes são pessoas que não brigam. São pessoas que não trazem discórdia. E pessoas que são pequenas sentem a necessidade para aparecer de causar brigas, discórdias e bagunças. Pardes Yosef traz, em nome do Pri Chaim, um Midrash. Um Midrash sobre Bereishit, que diz, o Midrash diz as seguintes palavras. Falaram para as árvores frutíferas. Por que que o seu som não é ouvido por aí? Não bate o vento. Não faz tanto barulho. Por quê? E elas responderam, nós não precisamos disso. As nossas frutas já testemunham sobre nós. Perguntaram para árvores que não dão frutos. Por que que o seu som é ouvido? E elas disseram, oxalá sejamos ouvidos, ou seja, ou melhor, oxalá sejamos ouvidas e vistas. Ou seja, quem tem produto a vender, quem tem frutas suculentas, não precisa de propaganda, não precisa se fazer aparecer. Mas uma pessoa que é pequena, uma pessoa que não tem o que vender, não tem o que demonstrar, ela sente a necessidade, às vezes, de aparecer. E aparecer de uma forma errada. Brigando, causando discórdia, discussões. Não está escrito na Torá que tetzé esh, quando sair o fogo, é dos kotzim, é dos espinhos. Os espinhos causam fogo, causam incêndios. Tem uma história, uma historinha. Uma vez, havia dois grandes mestres que tinham uma discussão filosófica, uma discussão prática, halárrica. Discussão espiritual, uma discussão Leshem Shamayim, em nome de Hashem, em favor de Deus. E um dia, o Rav Tzvi Hirsch, de Liska, veio para a cidade de Ohel, e lá ele foi visitar o mestre da cidade, Rabbi Mialev, que era esse rabino com quem ele tinha uma discussão de longa data. E as pessoas da cidade viram, uau, olha só, o Rav Tzvi Hirsch está indo visitar o Rav Yirmiyahu, uau. E começou a ter uma aglomeração ali fora da casa. Quando o rabino entrou, visitar o rabino da cidade, ele disse, olha, lá fora tem dois grupos de pessoas no momento. Tem as pessoas que devem estar falando, uau, veja só como o rabino de Liska é, que tzadik, apesar de toda a discussão e tal, olha só, ele está indo visitar e dar honra devida para o rabino da nossa cidade. Por outro lado, tem um outro grupo de pessoas que está falando, está vendo? Finalmente, o rabino de Lisca resolveu assumir que o rabino da nossa cidade tem a razão. E por isso ele foi visitar ele. Disse então o rabino de Lisca para o rabino da cidade, falou, olha, rabino, o negócio é o seguinte, ninguém lá fora tem razão. Eu não sou tzadik, o senhor não tem razão, mas uma coisa é certa, é proibido ter uma discórdia entre nós. Infelizmente, as discussões às vezes, que são discussões fundamentadas, discussões que têm um significado espiritual, e que são discussões, como nós vimos ao longo dessa semana, no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, discussão Lechem Shamayim, é uma discussão que é em favor de Deus. Essa é uma discussão permitida, uma discussão boa, uma discussão saudável, a amizade continua, até pelo contrário, a amizade fica cada vez mais forte. O que acontece é que pessoas pequenas acabam tomando partido e causando discórdia. Nós até mencionamos essa semana que o exemplo que a Mishnah, porque a avó traz, qual o exemplo de duas pessoas que têm uma discussão em favor de Hashem, a discussão entre Hillel e Shammai. Os comentaristas perguntam por que está escrito Hillel e Shammai, afinal de contas nós sabemos que eles tinham yeshivot. E tem muitas discussões entre as yeshivot, tem mais discussões entre as yeshivot do que discussões entre Hillel e Shammai. Quem não diz como as discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel? Porque as discussões entre Shammai e Hillel nós temos certeza absoluta que foram em favor de Hashem. Não tinha nenhuma segunda intenção misturada. Agora, quando você fala das discussões, quando você fala das yeshivot deles, já fica um pouco mais difícil de dizer que, de fato, não tem ninguém que tem segundas intenções. As pessoas pequenas, geralmente, acabam tomando partido e criando discórdias com motivos secundários e causando confusão por conta disso. É famoso, infelizmente, ao longo das gerações, em várias discussões que houve entre grandes mestres, grandes tzadikim, que acabaram criando os alunos, os discípulos, brigas e discórdias que não têm cabimento. Por exemplo, ouvi uma história interessante de um Rebbe de Zvil, era um grande Rebbe, e ele sempre tinha, quando ele ia para casa, sempre tinha um gato que seguia ele. E os familiares perceberam que alguma coisa tem aqui. Um dia, na sala do Rebbe de Zvil, vieram um monte de gatos. Entraram na sala dele. E queriam espantar os gatos e o Rebbe mandou deixar eles lá. Depois de um tempo, os gatos sozinhos foram embora. Perguntaram para o Rebbe aqui, o que é isso? Ele falou que é muito famoso que há 150 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, teve uma discussão muito forte entre dois grandes mestres na Europa. O Rav Yonatan Eibschitz e o Rav Yaakov Emdin. Dois gigantescos, tem livros fabulosos de ambos, dois tzadikim. Teve discussão entre eles. Discussão muito forte, muito fervorosa. Mas, de novo, era Lechem Shamayim, era em favor de Hashem. O problema é que os discípulos acabaram tomando isso de uma forma muito pessoal e acabou tendo rixas muito fortes. Disse o Rebbe de Zvil que os dois grandes tzadikim, quando chegaram no céu, conseguiram fazer as pazes rapidinho de toda a discussão deles. Mas os discípulos, que começaram a misturar coisas pessoais nessa briga, até agora ainda estão tentando consertar isso. E as almas deles estão voltando em reencarnações em gatos, para eles poderem consertar essa falha deles. Você vê que não compensa entrar e colocar a cabeça no meio de brigas, entre aspas, de grandes, de gigantes, que essas discussões que eles têm são discussões puras. Discussões que, chegando no mundo da verdade, eles resolvem de uma forma muito simples. Enquanto que as pessoas que tomam partido podem acabar pagando muito caro. Para finalizar uma história, na época da Primeira Guerra Mundial, em Jerusalém moravam 50 mil judeus. Infelizmente teve muita fome em Jerusalém, e quando terminou a Primeira Guerra Mundial, sobraram 25 mil judeus em Jerusalém. O que acontece? Vivia em Jerusalém um sujeito chamado Reb Zalman. Esse Reb Zalman tinha um hino. E ao longo do tempo, quando começou a Primeira Guerra, começou a ter escassez de grãos. E chegou um dado momento que não dava mais para continuar, ele foi obrigado a fechar. Fechou o moinho. Em casa ele ainda tinha farinha, tinha trigo. Sim, ele sobreviveu algum tempo. Acabou a farinha, acabaram os grãos. Sobraram moedas de ouro que ele tinha. E assim foi passando o tempo até que chegou um dado momento que sobrou apenas uma moeda de ouro na sua casa. Ela estava guardada na gaveta. Um dia começou a apertar a fome na casa. Precisava gastar essa última moeda. Ele foi pegar essa moeda de ouro e ela não está na gaveta. Começa a procurar. Perguntou para a esposa, começa a virar a casa e eles não estão achando. E aí chega o filho pequeno. O filho pequeno chega e está chupando uma bala. Pergunta o pai para ele, onde você arrumou essa bala? E ele disse, eu comprei. Comprou? De onde você tinha dinheiro para comprar a bala? E o menino ficou todo envergonhadinho, falou, é pai, sabe, eu vi lá na gaveta, tinha uma moeda, eu peguei a moeda e eu comprei a bala. O pai falou, o quê? Você ficou com a moeda? Não pode ser. Como uma bala não custa uma moeda de ouro? E ele foi até o sujeito que vendeu a bala. Ele falou para o vendedor, escuta, você enganou meu filho. Que história é essa? Pegar uma moeda de ouro para uma bala? Eu quero essa moeda de volta. E o vendedor disse, eu não sei o que você está falando. Seu filho veio aqui e eu vendi a bala para ele, não vendi por uma moeda de ouro, vendi por uma moeda de cobre. E começou a discussão, e não, porque você roubou, você está roubando. Devagarzinho começaram a se juntar pessoas em volta. E esses dizendo que, tá vendo, imagina, é lógico que ele tinha uma moeda de ouro, o filho dele pegou a moeda de ouro, e olha só, você tá roubando ele, não pode roubar. E outros dizendo, imagina, o vendedor dessa loja é uma pessoa tão confiável, sempre foi, uma pessoa honesta, imagina, ele nunca ia roubar uma moeda e tal. E começou a briga ali, já todo mundo se juntando. Bom, viram que precisam chegar a um acordo, eles foram falar com o Beit Din, tribunal. Tribunal Rabínico do Rav Wallenstein. Chegaram para o Rav Wallenstein, cada um contou o seu lado, o Rav Wallenstein prestou atenção, falou para eles, por favor, eu quero que tragam um menino, criança, comprou a bala. Trouxeram um menino, o Rav Wallenstein perguntou para o menino, você estuda no Heider, pode roubar, desculpa, pode enganar ou não pode enganar, pode mentir ou não pode mentir? Diz o menino, não pode mentir. Então eu queria saber de você, qual moeda que você pegou na gaveta do seu pai? E o rabino tirou do bolso uma moeda de ouro, uma moeda de cobre. Falou para ele, qual dessas duas você achou na gaveta do seu pai? E o menino apontou a moeda de ouro. Disse o rabino pro vendedor, bom, o menino está dizendo que pegou essa moeda. Ele foi comprar a bala. E você tem que pagar essa moeda de ouro. Mas você está alegando que você não roubou. Você não pegou essa moeda de ouro. Então, se é assim, você tem que jurar para nós aqui que você não pegou essa moeda de ouro. Diz o vendedor, não vou jurar. Ah, você não vai jurar? Então, por que você vai jurar? Por que você não vai jurar? Está confessando? Diz o sujeito, não. Eu não roubei, eu não peguei moeda de ouro. Eu recebi uma moeda de cobre. A única coisa é que eu aprendi do meu pai que mesmo jurar a verdade não se deve. É um juramento em nome de Deus, é uma coisa muito forte. E se evita, não se pode jurar nem quando é verdade. Então eu não vou jurar. O rabino falou, bom, se você não vai jurar, então você precisa pagar para ele a moeda de ouro. Mas rabino, de onde eu vou tirar a moeda de ouro? Eu não tenho, eu não sei o que vocês estão falando. Tudo bem, você não precisa pagar de uma vez. Você vai pagar em parcelas, mas o que eu posso fazer? Se o menino foi e agora você está dizendo que não recebeu, recebeu ou não recebeu, se você não vai jurar, eu não tenho como te liberar. Você vai precisar então pagar devagarzinho, vai pagando em prestações. Tá bom, o vendedor aceitou. Sim, cada um voltou para sua casa. E o vendedor todas as semanas, todos os meses, ia pagando devagarzinho uma parcela para o Rav Zalman. Terminou a Primeira Guerra Mundial e a situação devagarzinho começou a voltar. Os ingleses dominaram a terra de Israel. Devagarzinho a economia começou a voltar. E o Rav Zalman abriu de novo um moinho. Um dia o Rav Zalman está andando na rua. Encontra com um dos vizinhos. O vizinho fala, Rav Zalman, eu preciso falar com você uma coisa muito importante. O que foi? Lembra quando nós estávamos aqui com fome, estava uma situação terrível na Primeira Guerra? Um dia eu saí de casa desesperado, meus filhos estavam morrendo de fome. Eu não tinha o que dar para eles, eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha nada para fazer, eu tinha uma moedinha de cobre. Eu não sabia como eu vou comprar comida para eles. Quando eu saí na rua, eu vi o seu filho andando com uma moeda de ouro. E eu pedi para ele, vamos trocar. E eu troquei com ele a moeda de ouro pela moeda de cobre. E com isso eu comprei comida e graças a Deus salvei a minha família. Só que agora acabou a guerra. E graças a Deus já recuperei. E eu faço questão de te devolver. Eu roubei de você uma moeda de ouro. Então eu faço questão de te devolver essa moeda de ouro. Agora, Rav Zalman entendeu tudo. O filho pegou uma moeda de ouro e, de fato, o vendedor recebeu uma moeda de cobre. Rav Zalman foi imediatamente até o vendedor, pediu mil desculpas e pagou para ele a moeda, até tudo que ele recebeu até agora. É, pagou de volta e, ao mesmo tempo, o vizinho pagou para Rav Zalman a moeda de ouro que ele tinha roubado no momento da guerra. Diz Rav Shvadron, que conta essa história, o famoso Magid Yerushalayim, quando essas pessoas chegarem aos céus, o julgamento vai ser um pouco mais brando. O sujeito que roubou para salvar a vida da família estava morrendo de fome. Está errado roubar, mas estava morrendo de fome. Então, o julgamento dele vai ser mais brando. Rav Zalman, como ele vai adivinhar o que ele vai adivinhar? Ele sabe que tinha uma moeda de ouro, o filho pegou uma moeda de ouro, como ele vai adivinhar o que está acontecendo? Rav Zalman também vai ter um julgamento brando. O rabino também, como que ele é? O rabino está julgando o que, que vem perante ele, como que vai imaginar o que está acontecendo? Ele perguntou, o menino garantiu que pegou essa moeda na gaveta. Também julgamento brando. A criança... Também que você quer de uma criança que vai agora contar que ele no meio do caminho veio um vizinho, trocou com ele a moeda. As crianças não estão pensando nisso. Perguntaram o que perguntaram. Ele respondeu, perguntaram, né? Pegou uma moeda, pegou. Comprou bala. O vendedor, então, esse daqui é um tzadik. Um sujeito que está disposto a ter um prejuízo para não jurar verdade em nome de Deus. Um tzadik. Diz o Rav Shvadron, quem são então as pessoas cujo julgamento lá em cima não vai ser brando, vai ser muito rigoroso? São aquelas pessoas todas que se juntaram em volta de quando estava tendo a discussão, se juntaram e começaram a tomar partido, quando ninguém chamou eles, ninguém perguntou para eles a opinião deles. Não tem nada a ver com nada. Se meteram numa briga que não tinha nada a ver com eles. Essas pessoas vão ser cobradas.